escola pública de qualidade, sem professores e profissionais de educação, e que sejam valorizados, dignificados aos vários níveis e, sobretudo, na carreira. Defendemos desde o início que sejam dados passos para corresponder a reivindicações justas dos professores. Continua a ser tempo de ouvir os outros, uns aos outros, e o tempo de construir plataformas de aproximação. Ainda ninguém fechou a porta do diálogo, portanto, vamos continuar a falar de negociações. E já não estamos como estávamos no início. O caminho está a ser feito e vai ter que desembocar onde os interesses se intersetam. A questão da contabilização integral do tempo de serviço é a reivindicação, ao mesmo tempo, mais audível, mas também mais complexa. Dificuldade, claro que sim, há prejuízos efetivos no percurso profissional dos professores e, por outro lado, há equiparação com diversas carreiras públicas em que tudo se torna mais exigente e complexo. Não se nega a compreensão da frustração dos professores. Não se atribua, por outro lado, ao Governo atitudes de perversidade e de perfídia. Há caminho a fazer no processo negocial, há soluções à espreita, aceitemos o desafio da verdade, de justiça, de equilíbrio e de responsabilidade. Encontre-se uma forma de aproximação entre posições extremadas. Os professores merecem-no, a escola pública demanda-o. Senhora Deputada, não reconhece que já foram dados passos importantes nas negociações entre sindicatos de professores e o Governo, que podem constituir-se como lastro para a construção de uma solução equilibrada e sustentada? E, por último, não acredita como nós que urge que em tributo da escola pública se encontre um compromisso de aproximação entre as partes, assente em ousadia, porque não, mas também em ponderação e responsabilidade? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, cumprir a democracia é promover o desenvolvimento humano através da educação, que é a única forma de romper com o determinismo da condição humana. É muito interessante perceber aqui, e não posso deixar de estranhar, como é que a este propósito a esquerda unida rasga as vestes para se arrogar do delfim da herança da democracia, mas na hora de concretizar essa democracia através da educação nega esse direito constitucionalmente garantido a todos os portugueses. A memória faz parte da identidade e da história, de facto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem razão a este propósito. Mas esta mesma afirmação também serve para a história recente da educação, como política pública das esquerdas unidas nos últimos anos. E o que é facto é que o Bloco de Esquerda, enfim, arroga-se sempre de grande preocupação com a escola pública, mas quando teve a oportunidade de vincar uma posição política em prol dos professores da escola pública e da respectiva atratividade das carreiras, não o fez, elegendo outras prioridades e estratégias políticas. E, portanto, se hoje chegamos a este caos na educação e a um desentendimento e desvalorização total dos professores e da comunidade educativa, é porque este mesmo Bloco de Esquerda e toda a esquerda unida empurrou com a barriga um problema que não resolveu há 7 anos. E é assim que chegamos aqui, senhores deputados. Uma culpa que toda a esquerda unida deve assumir. E, portanto, eu não posso deixar de invocar também as recentes recomendações da senhora Professora de Justiça e perguntar a esta casa e a esta mesma esquerda unida se está disponível ou não para que, de forma séria, possa ser revisto o regime de proteção na doença dos professores ou se vamos continuar a brincar com o futuro de Portugal, porque é disso que falamos quando falamos em educação e em professores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada Joana Mortágua o tema que aqui nos trouxe, no seguimento daquilo que, aliás, foi um debate sobre o que significa a democracia. E a democracia, antes de mais, termos igualdade e termos direitos iguais. Não há democracia se uns tiverem uma vida e outros tiverem outra, consoante aquilo que, aonde nasceram e as condições que têm. E, portanto, quando se ataca à escola pública, aquilo que se está a atacar é também a democracia. E não vimos preocupação por parte do Governo quando, no ano letivo de 21 para 22, sem se tratar de um problema de greves, havia 20 e tal mil alunos sem professor. Aí não houve problema nenhum. Aí o Governo não se preocupou. Agora ataca o direito à greve com estes serviços mínimos abusivos e ainda bem que aqui trouxe esse tema, porque isso é também em si uma afronta à democracia. E a questão que aqui queria colocar é, no fundo, se isto é um Governo que verdadeiramente está preocupado com a escola pública, que vai a negociações e aquilo que apresenta é nada mais do que zero. Na questão da recuperação do tempo de serviço, quando existe uma proposta para a recuperação faseada do tempo de serviço, o Governo apresenta uma proposta que é zero recuperação. Naquilo que é a questão das vagas para o 5º e 7º escalão, aquilo que o Governo está a apresentar é um autêntico truque, uma vez mais, um truque. Isto é um Governo que está preocupado com a valorização da escola pública, exatamente, com a valorização dos professores, com termos condições para ensinar e para aprender. Eu julgo que não é, mas gostava de ouvir a opinião da senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Alma Rivera deixou aqui uma sugestão que eu acho que todos podemos e todas podemos levar ao Governo, que é de cada vez que uma turma estiver um período inteiro, ou até um ano inteiro, sem aula de português, ou de matemática, ou de informe de TIC, ou de outra disciplina qualquer em que não há professor, porque não há professor no sistema, o Governo devia decretar serviços mínimos. Quer dizer, porque, de facto, essa é a principal razão pela qual os alunos em Portugal não têm aulas. É porque não há professores suficientes no sistema. E isso levar-nos-ia sempre à questão das negociações e a outras propostas que foram sendo feitas neste Parlamento. E eu, com isto, queria responder à Sra. Deputada Sónia Ramos, do PSD. O Bloco de Esquerda tem trazido inúmeras vezes, já perdi a conta, às vezes que nós trouxemos aqui projetos de lei sobre, por exemplo, a mobilidade na doença, e já até apresentámos uma apreciação parlamentar para impedir que esse regime, de novo regime de mobilidade na doença, fosse aplicado. Qual é que é o problema? Todos esses projetos do Bloco de Esquerda barram na maioria absoluta do Partido Socialista. O que não acontecia em 2019. O que é que acontecia em 2019? Em 2019, o Partido Socialista estava em minoria. E, nesse caso, o PSD, se quisesse juntar os seus votos, tinha a oportunidade de aprovar coisas que fossem boas para os professores, nomeadamente a recuperação faseada, mas total, do tempo de serviço. O que é que o PSD fez? Votou contra, chumbou a recuperação do tempo de serviço e isso trouxe-nos a isto, a esta situação em que estamos hoje. A verdade é que em 2019, quando António Costa foi reunir com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e dizer o seguinte: se for aprovada a recuperação do tempo de serviço, eu demito-me. Só houve dois partidos que tiveram medo disso. Foi o CDS e o PSD. Houve só dois partidos que tiveram medo que António Costa se demitisse por causa da recuperação do tempo de serviço. Foi o PSD e o CDS. O Bloco de Esquerda manteve o seu voto. Manteve o seu voto e deixou as responsabilidades dessa política com o Partido Socialista, que tem de assumi-las até hoje, como tem de assumir as responsabilidades da negociação. Por isso, Sr. Deputado Agostinho Santa, uma citação, não sei se, espero que seja exata, diz o seguinte: quando eu nasci, já tinham inventado todas as palavras para salvar a humanidade. Só faltava era salvá-la. E em relação aos professores é a mesma coisa. Os senhores deputados do Partido Socialista já gastaram todas as palavras para salvar a escola pública. Agora falta salvá-la. Eu trouxe aqui as negociações precisamente para dizer aos professores que têm de continuar a lutar, porque nem aquilo que o Governo propagandeia que são avanços nas negociações existem de facto, porque quando vão ser escrutinadas as propostas do Governo, elas estão cheias de truques. É sempre preciso olhar para as letras pequeninas, e um Governo que negocia com letras pequeninas é um Governo que não pode ser levado a sério nas suas palavras de defesa da escola pública. É um Governo que não quer assumir as suas responsabilidades de defesa da escola pública, que passa por defender a carreira dos professores. Aquilo que eu trouxe aqui não foi principalmente isso. Aquilo que eu trouxe aqui foi, a partir dessa negociação justa, dizer não só aos professores, mas aos trabalhadores e às trabalhadoras da educação, que não, aquilo que está a acontecer com o abuso dos serviços mínimos não está a acontecer perante a invisibilidade nem a ocultação de todos os poderes políticos, que há representantes democráticos políticos que estão atentos, que sabem o que está a acontecer, que o estão a ouvir e que vão, senhora Presidente, termino, e que vão continuar a denunciar sempre que houver uma tentativa de ganhar na Secretaria contra a luta dos professores.
Muito obrigada, senhora Deputada. Para uma declaração política tem a palavra o senhor Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Distrito de Santarém, e em particular a cidade de Tomar, umbigo do mundo para Umberto Eco, que este ano volta a vestir-se de gala para a Festa de Tabuleiros, receberam os deputados e as deputadas socialistas nos passados dias 27 e 28 de março. O Ribatejo é uma terra de liberdade. Ou não fosse este o distrito de nascimento do general Humberto Delgado, também foi neste distrito, mais concretamente da Escola Prática de Cavalaria, que numa certa noite saiu o capitão Salgueiro Maia com o objetivo de desamarrar os portugueses da ditadura. O Partido Socialista tem muito orgulho deste legado, assim como em nomes da nossa cultura provenientes do distrito de Santarém, como Bernardo Santareno ou José Saramago, das pequenas memórias da sua Azinhaga natal. Nas diversas visitas, os parlamentares estiveram em diversos concelhos desta região. Conheceram bem de perto a nossa inovação empresarial, os investimentos do PRR, a importância do setor agroalimentar, o património, a cultura, a gastronomia, os serviços públicos, as infraestruturas de educação e de saúde, a ferrovia, o setor social e os dois institutos politécnicos do distrito, particularidade única no nosso país. O Distrito de Santarém é composto por 21 concelhos, um dos dois distritos de Portugal sem fronteira internacional ou marítima, mas central do nosso país. De Mação a Benavente, de Corucha a Ferreira de Zêzere, são múltiplas as realidades presentes no território das duas comunidades intermunicipais, Médio Tejo e Lesíria do Tejo. Nas últimas décadas, o distrito perdeu a sua unidade regional, fruto da sua divisão a régua e esquadro. Permitam-me dar dois exemplos. Em Tomar, como em todos os concelhos do Médio Tejo, os fundos comunitários são da responsabilidade do PO Centro, enquanto, por exemplo, em Santarém e em todos os concelhos da Lesíria do Tejo, são da responsabilidade do PO Alentejo. Mas nenhum dos concelhos do distrito vota na estratégia da região, de onde os seus frutos são originários, visto que todos são da região plano, Lisboa e Val do Tejo. Confuso, certamente, mas real. Vivemos, por isso, dias únicos. Nos próximos anos, enfrentamos um dos maiores desafios da história da região, a criação da nova NUT 2, que já se encontra aprovada e publicada pela Comissão Europeia e que acreditamos que vai colocar a Lesíria do Tejo e o Médio Tejo Oeste no rumo do desenvolvimento com mais unidade regional e melhor coesão. Este é um tema que era consensual na região, ou pelo menos assim pensávamos, e uma marca do governo do Partido Socialista. Mas não esquecemos, pelo contrário, sabemos que alguns tentaram colocar concelhos contra concelhos e regiões contra regiões nesta legislação, tentando utilizar para isso esta mesma Casa da Democracia. No terreno, conhecemos os investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência e demonstramos como a proximidade desmente as previsões políticas negativistas e demonstra como ela está a identificar-se no terreno. Por exemplo, quando tanto debatemos a falta de habitação pública, os deputados tiveram a oportunidade de visitar no local obras em curso para a construção de habitação acessível, dando uma nova vida ao antigo bairro ferroviário de entroncamento. Também tivemos a oportunidade de ver no terreno a dinâmica empresarial no setor agroalimentar em Santarém, um investimento com apoio de PRR de 23 milhões de euros, criando empregos, desenvolvimento económico e coesão. O PRR é uma oportunidade para a região com os seus mais 175 milhões de euros, dos quais destaque 75 milhões de euros para as empresas e praticamente 19 milhões de euros para a habitação. Mas também estou a falar de obras concretas, como a construção das residências universitárias em Rio Maior, Santarém e Tomar, assim como os investimentos de 4,5 milhões de euros no Convento de Cristo, Património Mundial pela Unesco, e também as lojas de cidadão do Cartaz, Constância e Torres Novas. Estes, para além dos investimentos na área da saúde, na área social e os investimentos nas escolas, que os deputados bem puderam assistir. Nas visitas foi igualmente possível constatar os investimentos em proteção civil em Almeirim e a maior plataforma logística de uma multinacional que escolheu este concelho e esta região para se localizar. A nível de infraestruturas, a ferrovia é central. A modernização da linha de norte já se iniciou, continua a avançar e é prioritária, representando um investimento já iniciado de 20